agora, Band News Manaíra, segunda edição.
Cinco horas e dois minutos em João Pessoa, tá na Band News, tá bom demais. Vamos começar com o jornal Band News Manaíra, segunda edição, com as principais informações desta quinta-feira. Estamos nos encaminhando para o fim da semana e eu, Oscar Neto, juntamente com Sueli Gonçalves, que já estava com você, estamos agora no ar com Band News Manaíra, segunda edição, com as principais informações de hoje, 27 de janeiro de 2022, porque aqui na Band News, em um segundo, tudo pode mudar e as notícias vão acontecendo. Boa tarde, Sueli Gonçalves.
Que estão acompanhando a nossa programação. Boa tarde àqueles que estão chegando agora ou àqueles que já estão, permaneçam conosco, porque muitos assuntos serão tratados a partir de agora.
Pois é, é interessante você falar isso, porque certa vez eu estava numa cobertura aqui daquele acidente que aconteceu lá nos bancários, num carro que perdeu o controle e bateu em três postes e foi aquele furdunço todo, e um ouvinte estava reclamando aqui: ah, Oscar, você está falando muito sobre essa informação, está falando muito disso, reduza aí as informações, por favor. Mas é aquela coisa, a audiência do rádio é muito rotativa, e a gente precisa estar atualizando a cada entrada, porque vários ouvintes novos vêm chegando, e eles vêm querendo saber as informações. Por isso que a gente, às vezes, somos até repetitivos, mas não repetitivos, com informações atualizadas. Ninguém vai trazer a informação que já trouxe no outro bloco. Mas enfim, muito por conta disso, vamos começar o Band News Manaíra, segunda edição, a partir de agora, com as principais informações da Paraíba. O acusado de matar a pernambucana Patrícia Roberta, em João Pessoa, vai a júri popular. A sentença foi anunciada hoje pela juíza Franciluce Rejane de Souza Mota, da 2ª Vara do Tribunal de Júri da Capital. A magistrada afirmou haver indícios suficientes de morte, devendo-se o réu, Jonathan Henrique dos Santos, ser submetido a julgamento ao Tribunal do Júri, popularmente conhecido como Júri Popular. A jovem de 22 anos foi encontrada morta em uma região do Matagal, da capital, no dia 27 de abril do ano passado.
O ex-presidente do PSOL na Paraíba, Tárcio Teixeira, acusa a prática de milícia política orquestrada pelo deputado estadual Cabo Gilberto. A denúncia foi apresentada ao Ministério Público Federal no dia de ontem. Ainda esta semana, Tarcísio já tinha apresentado uma primeira denúncia ao Ministério Público Estadual. O caso está em evidência desde que ataques foram feitos no último final de semana, com tiros em locais públicos e também incêndio a ônibus na capital paraibana. De acordo com a denúncia, isso seria fruto de uma sugestão dada pelo parlamentar por meio de um áudio. O deputado estimulou policiais militares a aderirem a um movimento contra o governador João Azevedo, sugerindo que os agentes entreguem os plantões extra e se estiverem de folga, né, ajudem a sociedade, o que incluiria atirar em criminosos.
Temos um áudio novo, inclusive, e ainda nesse jornal vamos trazer um áudio que é do Cabo Gilberto, passando aí outras, digamos, abre aspas, ordens.
Diretrizes
para os policiais militares. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação recusou a proposta de reajuste salarial de 15% apresentada pela Prefeitura. O Sintem emitiu uma nota afirmando que não abre mão do reajuste imediato de 33%, assim como já foi confirmado por outros municípios paraibanos e também foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. O secretário de Articulação Política, Diego Tavares, afirmou que a proposta seria uma alternativa, enquanto o novo piso nacional da categoria não é definido pelo Ministério da Educação. Conforme o secretário, a Prefeitura se comprometeu a incorporar os salários, o restante do percentual, a ser divulgado pelo MEC, podendo até superar esses 33% reivindicados por essa categoria.
O governador anuncia o congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais 60 dias na Paraíba. De acordo com João Azevedo, esse é mais um esforço dos estados nas tentativas de amenizar os efeitos da atual política de preços dos combustíveis. A decisão foi tomada em conjunto com os demais governadores do país e do Distrito Federal e referendada pelo Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. O valor nominal para calcular o imposto estadual segue o mesmo até o dia 31 de março.
O agendamento para o teste da Covid em João Pessoa agora é exclusivamente por meio do aplicativo e do site. A partir de hoje, quem for realizar o teste deve entrar no aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. A Secretaria de Saúde faz um alerta para as pessoas que só busquem marcar caso apresentem algum sintoma que caracterize um quadro viral. O agendamento fica disponível sempre no dia anterior do teste, depois das 7 horas da noite, juntamente com as pessoas que vão se vacinar. Agora vamos ver se esse site e esse aplicativo vão aguentar tantas pessoas hoje, porque colocaram os telefones antes, mas não deu conta os telefones. E agora, no mesmo aplicativo, gente querendo se vacinar e querendo se testar, a probabilidade do sistema cair, como caiu o do Banco Central, é muito grande.
Eu sou sempre otimista, Oscar. Eu ainda acredito que vai funcionar melhor agora, porque assim as pessoas vão poder ir diretamente lá e vai fazer a atualização. Exato. Eu mesmo, quando eu fui me vacinar, eu fiquei F5, até conseguir fazer a marcação. Então,
vai
nessa linha aí também.
Esportes agora, basquete Unifacisa dando o que falar, né?
Exatamente, o basquete Unifacisa impiedoso e vence o Fortaleza na primeira partida do retorno do NBB. O duelo aconteceu na noite de ontem, na Arena Unifacisa em Campina Grande, que teve as arquibancadas pulsantes com a torcida da equipe paraibana. O resultado final do jogo foi de 95 a 68 para o Jacaré, que liderou todos os quadros da partida com vantagens no placar.
O Jacaré engoliu o Leão impiedosamente, né?
Exatamente.
Boa sorte para a Unifacisa nesse NBB. Agora são 5 horas e 8 minutos.
Band News. Tempo.
Temos agora um céu nublado na capital paraibana, dependendo para onde você olha. Você olha aqui para a zona sul, está nublado. Coloca o olhar mais ou menos ali, lá para perto da orla, já está mais aberto o tempo na capital paraibana. A previsão, segundo a Climatempo, deu uma pane aqui no site, agora voltou. A previsão para João Pessoa hoje é que pode chover a qualquer hora, temperatura de momento é de 26 graus. Hoje em João Pessoa tivemos uma manhã repleta de chuva, né? E depois o tempo ficou nublado, ficou frio, choveu novamente, o sol apareceu timidamente, mas a temperatura permaneceu na casa dos 30 graus durante o meio do dia, foi abafado. A noite foi um pouco mais fria, 23 graus. Nesse momento, 26 graus agora na capital. Campina Grande, como é que está a situação, Sueli?
Em Campina Grande, a temperatura está igual aqui a João Pessoa, 26 graus, com sensação térmica de 27. Ou seja, está um clima bem ameno nesse entardecer, ou melhor, nesse fim de tarde, tanto em Campina Grande quanto aqui em João Pessoa. A previsão é que tenha pancadas de chuvas à noite também em Campina Grande. A temperatura mínima prevista é a 21 e a máxima é a 33.
São 5 horas e 10 minutos. Que hora é essa? Hora do ouvinte participar conosco, de mandar a mensagem dele, de participar, de trazer a denúncia que ele preparou para o nosso jornal, de comentar as nossas informações, de registrar também a sua audiência, que é importante. O nosso WhatsApp é o 991-11-9207, 991-11-9207, o WhatsApp da Band News, para que você participe com a gente. Já temos aqui o Paulo Roberto, lá de Lucena, trazendo informações do clima em Lucena. Muita chuva por lá. Então, já podemos dizer que também Cabedelo deve chover nas próximas horas, e essa chuva também deve atingir os bairros ali de Intermares, do Bessa, enfim.
Paulo Roberto, à tarde também entrou com a gente falando que estava 31 graus,
né? Luciano, meu ele sempre amigo, já ele toma o lugar da gente aqui.
Olha aí,
mas pessoal,
eu acho positivo,
muito bom.
E assim, ele também disse mais cedo que estava chovendo em Lucena, ou seja, continua chovendo lá, assim como aqui, né? Aqui chove
exatamente,
a tarde inteira, né?
Exatamente. Obrigado, Paulo Roberto, pela participação de sempre. Quando eu digo sempre, é que ele desde as 6h30 da manhã, que eu participei um tempo pela manhã, ele tá aqui com a gente, mandando o seu bom dia, mandando, tá tomando um cafezinho, a temperatura em Lucena, o clima. Obrigado, Paulo Roberto, pela sua participação. O Fred aqui dos bancários diz assim: me pergunto até quando esse tipo de gente como o deputado estadual Cabo Gilberto vai ser eleito para representar o povo. Pois é, né? As pessoas são livres para declarar o seu voto, para votar, aliás, em quem quiser. Então tem diversas, digamos assim, vertentes ideológicas, enfim. Mas tá aí, Fred. As pessoas votam, infelizmente ou felizmente, por conta da democracia, que é muito importante a gente deixar claro isso aqui. Elas são livres para votar em quem elas quiserem. Edivan, participando com a gente aqui, mandando boa tarde pra gente. Um abraço a toda a equipe da Band News. Edivan Teodósio, muito obrigado, Edivan, pela sua participação. Edivan, que é um ouvinte nosso aqui, é muito fã do futebol e vai gostar de saber que domingo a gente vai estar de volta com o futebol aqui. Mais detalhes eu trago durante a nossa programação. Vamos agora dar início com as informações depois dessa passagem pelos ouvintes. Com o nosso jornal, o pré-candidato a deputado federal Tárcio Ferreira voltou a falar sobre a denúncia feita ao Ministério Público da Paraíba sobre uma possibilidade de banho de sangue aqui na Paraíba. Ele aponta que uma milícia armada e política está movimentando parte dos membros da Força de Segurança Pública do Estado. De acordo com ele e com materiais que recebeu, esse grupo tem colocado em risco os servidores da segurança que querem optar pelos plantões extras.
Essa denúncia, ela versa de dois aspectos. Um, sobre uma milícia armada em disputa com grupos e facções aqui no nosso estado, e o outro de uma milícia política que tem partidarizado um setor minoritário da Polícia Militar, expondo inclusive trabalhadores da segurança que querem fazer os plantões extras.
Tassi destacou também que a circulação de vídeos antes pairando nas redes sociais com mais frequência diminuiu bastante depois que a denúncia foi feita. O pessoalista voltou a destacar o deputado estadual Cabo Gilberto como incentivador para que os policiais não façam os plantões extras que não são obrigatórios.
Eles se autodenominam polícia legal, exatamente porque não podem fazer greve, mas o plantão extra não é obrigatório. Então sim, o Cabo Gilberto tem com esse grupo Polícia Legal feito uma pressão, isso está na fala dele, nos vídeos, nos atos que ele participa, para que esses trabalhadores, trabalhadoras, não façam parte do plantão extra. Então essa divulgação dos espaços é parte desse movimento.
Inclusive hoje, o Cabo Gilberto teve mais um áudio vazado em que ele traz, vou até usar a palavra que Sueli trouxe, diretrizes para a programação, digamos assim, para esse fim de semana, de como os policiais militares devem se comportar. Vamos acompanhar esse áudio do Cabo Gilberto.
Meus irmãos, 14 horas desse dia 27 de janeiro, quinta-feira, seu deputado Cabo Gilberto Silva, iremos dar agora as coordenadas do final de semana, de forma legal, para pressionarmos o governador a respeitar a legislação e parar de humilhar a nossa categoria. Os senhores acompanharam atentamente aí o alvo de ataque. Foi a nossa instituição, a briosa Polícia Militar do Estado da Paraíba, com 190 anos de existência. Foi duramente atacada por setores do governo de forma covarde para colocar a população contra nós, militares. Um fato vexatório por parte do governo. Mostra que ele não quer resolver essa celeuma criada por ele mesmo. Inclusive, chegamos a observar várias mentiras de pessoas ligadas ao governo.
Tá aí. Para quem duvidava ainda que Cabo Gilberto participava dessas orientações, digamos assim, essas coordenadas, como ele mesmo disse, Tem esse áudio que vazou hoje, inclusive ele fala o dia e a hora que gravou esse áudio. Agora, o questionamento que faz, Sueli, é que os policiais estão se recusando a fazer esse plantão extra. Beleza, é um direito deles, não é uma greve branca, não é uma paralisação, porque policial não pode fazer isso. Mas a gente vai ficar assim? Vai ficar desse jeito mesmo? O governo vai aceitar que aquele plantão extra que poderia estar cobrindo pessoas que não estão no seu plantão, não estão nas ruas, vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai para a rua mais porque não quer cobrir o seu plantão? Ninguém mesmo, e pronto. E todos os bandidos, sabendo da situação e aterrorizando a população e fazendo arrastões, invadindo comércios e fazendo funcionários de reféns, colocando arma na cabeça, como tem acontecido em várias cidades. É difícil encontrar uma cidade na região aqui que não tenha passado por uma situação semelhante. E a gente fica sem resposta. É como se tivessem aceitando mesmo a situação, digo, parte do governo agora, não é parte nem da polícia, já que eles dizem que não são obrigados a fazer e realmente não são. Quem,
né?
Não, quem faz extra, quem pode, né, Sueli?
Exatamente.
E se aquilo não está rentável, você não faz. Mas o governo vai deixar esse buraco aberto? É isso mesmo?
Eu sou do tipo que eu acredito que se tem um buraco, ele deve ser tapado. E como é que se tapa isso? Realização de concurso.
Uhum.
Para poder... todo mundo sabe que para entrar na Polícia Militar tem que passar por um concurso. Então, se existe a necessidade e a demanda, porque muitos já fazem hora extra, é porque existe a necessidade daquele efetivo naquele horário. Então, um concurso, na minha opinião, é o único que resolve essa situação, porque ninguém é obrigado a fazer hora extra. E ainda mais se você fizer uma hora extra, que é um valor que você acredita que não condiz com a função que você está exercendo.
Exato.
Que o seu trabalho é digno demais de receber mais por aquele trabalho. Claro, cada um tem que valorizar o seu trabalho, mas se é para resolver essa questão, não é punir policiais por não querer trabalhar hora extra, é fazer concurso e colocar aí, espero e confio que esses que passem no concurso realmente queiram trabalhar e estejam lá porque entende que a profissão é o importante para a população e não só para o bolso dele.
5:18, e esse é o assunto da coluna de Cláudia Carvalho.
Política, com Cláudia Carvalho.
Estranhei a calma e a naturalidade do deputado estadual Cabo Gilberto Silva diante de uma denúncia extremamente grave que foi feita contra ele e alguns líderes do movimento paredista da Polícia Militar pelo ex-presidente do PSOL, o assistente social Tácio Teixeira. Num documento que foi entregue ao Ministério Público Federal da Paraíba nesta quarta-feira, é dito que, através do comando do deputado, policiais estariam sendo coagidos a rejeitar os plantões extra aqui na Paraíba. Com isso, várias áreas do estado acabam ficando sem policiamento. Mas não termina aí. Os territórios sem segurança e os dias em que isso acontece estariam também sendo divulgados, de maneira que os bandidos poderiam se orientar e agir livremente sem o risco de serem perseguidos pelas forças de segurança. E ainda tem mais. Parte dos policiais grevistas estaria provocando facções criminosas para causar uma reação e o consequente aumento da criminalidade. Era o quadro para deixar o governo apreensivo e fazê-lo ceder à pressão da polícia por melhores salários. Pois bem, Cabo Gilberto tomou conhecimento da íntegra dessa denúncia e, quando foi perguntado sobre o que ele achava, ele disse que via com naturalidade, que era uma abordagem política de um partido adversário e que não procedia. Não teve revolta, não teve indignação, nem mesmo a reação mais enérgica. Ele disse que era natural, que não é terrorista. Foi tudo que o deputado teve a comentar. E ainda assumiu a declaração de que o governo é inimigo e que a polícia está numa guerra contra ele. Tanto não é uma frase habitual que foi parar na mídia nacional, né? O jornal O Globo estampou o áudio do deputado Cabo Gilberto como um fato totalmente fora da curva. Bom, o deputado Cabo Gilberto confundiu o direito legítimo de lutar por melhores salários e condições de trabalho com algo muito grave e criminoso, causar desproteção da sociedade inteira, estimular a ação de bandidos, colocar inocentes em risco. Esse não apenas não é o papel de um policial, como não seria de qualquer cidadão minimamente cumpridor de seus deveres mais básicos. Eu, sinceramente, esperava uma reação muito mais enfática do Cabo Gilberto a essa denúncia feita por Tácio Teixeira. Agora, o que me resta é aguardar a apuração, porque custo acreditar que policiais possam ter agido de maneira criminosa para conseguir um reajuste de salário. No início da semana, o comandante da Polícia Militar, Coronel Euler Chaves, insinuou que os disparos de arma de fogo que foram feitos na madrugada do sábado para o domingo na Praça da Paz e aquele ônibus que foi queimado em Mangabeira 8 teriam sido ações planejadas. Achei um exagero, mas agora já estou sem saber se tenho mais medo dos bandidos raiz ou de uma meia dúzia de policiais que agem como criminosos quando é conveniente. Tudo isso precisa ser apurado com rigor. Se houver provas, a expulsão da corporação é o mínimo que pode acontecer.
Intervalo, já já a gente volta.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
Cinco horas 22 minutos, voltando com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, e trazendo mais informações. Os prefeitos de Conceição e Santa Luzia proíbem shows e paredões de som após alta da Covid e de síndromes gripais. A decisão foi publicada ontem por meio de um decreto. De acordo com o documento, estão suspensos qualquer tipo de eventos, como a realização de shows, festas e similares, públicos ou privados, em ambientes abertos e fechados, com ou sem cobrança de ingressos que tenham aglomeração de pessoas. O município de Conceição estende a decisão até o dia 10 de fevereiro, já em Santa Luzia. O decreto tem validade até o dia 24 de fevereiro.
E vamos seguindo com mais informações. O Ministério Público está de olho na cidade de Boa Ventura, que apresenta mais vacinados contra a Covid do que doses distribuídas. O promotor de justiça, Renato Martins Leite, determinou a instauração de um inquérito civil público para apurar supostas irregularidades cometidas pela gestão municipal no combate à pandemia. A medida publicada no Diário Oficial do Ministério Público coloca que a denúncia dá conta de que o município teria um número maior de vacinados do que doses distribuídas, além de omissão quanto às medidas sanitárias. O inquérito terá o prazo de duração de um ano para que as apurações sejam concluídas.
A desembargadora Fátima Bezerra é eleita para compor a Corte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A votação aconteceu durante uma sessão extraordinária administrativa por videoconferência na tarde de ontem. Viúva do senador José Maranhão, a desembargadora já poderia ter assumido o cargo anos atrás, mas em diversas oportunidades recusou a indicação por questão de ética. Ao ser eleita, a desembargadora disse que pretende se comprometer ao máximo para desempenhar a sua função na Justiça Eleitoral.
Acredito que seja pelo envolvimento de José Maranhão na política, né?
Eu tenho certeza, porque assim, ele foi candidato a vários postos.
Exatamente. Não tinha uma campanha que ele ficasse de fora, né?
Ele nunca ficou de fora de nenhuma campanha desde que iniciou a sua vida pública, uns 100 anos atrás, né? Aproximadamente, brincadeira. Maranhão foi um político memorável, né, para nossa Paraíba.
Exatamente. Vamos lá, o Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para 61 municípios da Paraíba. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros. O INMET recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e também placas de propaganda, e também não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Caso haja algum problema, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Esportes, Sueli.
Vamos lá, porque o Brasil entra em campo na noite de hoje pelas eliminatórias contra o Equador e deve ter o paraibano Matheus Cunha como titular. O atacante deve formar o trio ofensivo da seleção comandada por Tite, ao lado de Rafinha e de Vinícius Júnior, que atuaram pelas pontas.
Atuaram
pelas pontas, né? No caso, eles vão atuar nessa posição.
Uhum.
Será o segundo jogo que o atleta terá a chance de começar uma partida nas eliminatórias como titular. A partida é válida pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. É líder e invicto, o brasileiro já está com a vaga garantida na Copa do Catar, que começará no mês de novembro.
Agora são 5 horas e 26 minutos em João Pessoa, 5h26 na Paraíba. Hoje é quinta-feira de te falar sobre mudanças também que acontecem nos condôminos, entre síndicos e também há mudanças no valor da cota condominial, emissão de taxa extra, manutenções atrasadas ou mal feitas, aumento de inadimplência, tudo isso pode ser um grande problema para o síndico. Isso porque as finanças são uma parte crucial de uma boa gestão dos condomínios e a previsão orçamentária é o grande alicerce das finanças do empreendimento. Quinta-feira é de debater esses assuntos, esses problemas que envolvem condomínio e por isso a gente conversa agora sobre previsão orçamentária a partir de agora com um especialista em direito condominial, Saulo Félix. Saulo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Band News.
Muito boa tarde, Oscar, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Band News FM. Hoje, quinta-feira, dia da coluna condominial. Um assunto bastante palpitante, meu amigo, porque quando fala-se em aumento de taxa condominial, é o mesmo que dizer confusão, porque ninguém quer pagar mais, né? Só que o condomínio não para. O condomínio é um organismo vivo e precisa se manter de pé. Então, a base para que ele se mantenha de pé é exatamente um bom planejamento orçamentário.
Pois bem, a gente sabe que a prefeitura também se reúne no final do mês para fazer o orçamento do ano, o estado do mesmo jeito. No condomínio, a gente sabe que também não é diferente. Para que se faça uma, digamos, aquele pé de meia, aquele caixa, como a gente fala nos condomínios, tem que se fazer reuniões para debater o que será feito nesse ano. Probleminha aqui, outro probleminha ali. Não vamos fazer um avanço agora? Vamos ajeitar a área de lazer? Enfim.
Isso.
Em que momento do ano isso deve ser feito? E de que forma legal essa situação pode ser feita também para que os condôminos não digam eu não sabia, não fui informado. Como é que deve ser esse procedimento, Saulo?
Meu nobre amigo, geralmente os condomínios, os síndicos, eles iniciam esse trabalho no mês de novembro, dezembro, no máximo em janeiro. Por quê? O orçamento ele vai trabalhar a receita anual do condomínio. Então, primeiro ponto, fazer um levantamento das despesas do ano anterior. Esse levantamento ele vai servir como uma base para que o síndico ele tenha um norte, tenha um caminho a seguir. Né? Então vai levantar as despesas de água, luz, despesa de pessoal, vai fazer todo esse levantamento. Mas esse levantamento ele é apenas uma base, ele vai ter uma média dos gastos do ano anterior para que ele possa trabalhar no ano seguinte. Né? Um dos principais fatores aí que o síndico deve ficar atento é sobre os reajustes salariais que incidem sobre esse planejamento orçamentário. Então, nós temos todos os anos aumento de salário de funcionário e aí você tem alguns reflexos, como aumento no 13º, férias e outros encargos. Então, sinto que ele precisa fazer essa reunião regularmente no início do ano ou no final do ano, para que ele tenha uma base e aí esse planejamento ele seja apresentado na Assembleia contendo, inclusive, o percentual de aumento da taxa condominial. Porque alguns profissionais, alguns síndicos, eles informam o aumento de 5%, de 10%, mas não o porquê. E isso, na área condominial, gera muita confusão.
É exatamente isso que Sueli vai abordar aqui nessa próxima pergunta. Sueli Gonçalves está aqui com a gente também no estúdio.
É isso mesmo. Boa tarde, Saulo. É uma curiosidade que eu tenho com relação a esses valores, porque tem que fazer essa previsão orçamentária, tem que justificar o porquê é que está aumentando. Mas se mesmo com todas as justificativas de forma clara, os condôminos eles não concordarem com o aumento, que isso é muito comum, de que maneira o síndico ele tem que proceder com relação a esse caso? Porque a gente sabe que, infelizmente, tudo aumenta. No início do ano sempre tem acréscimos de vários impostos, fora que tem a questão do salário mínimo. Então, se é um prédio que tem porteiro, zelador, então tem que fazer... a questão do reajuste salarial deles, as contas de luz, de água, sempre sofrem reajuste também. Então, o que é que o síndico ele deve fazer diante de uma situação dessa, onde os condôminos se recusam a aceitar esse aumento?
Minha amiga, as atividades do síndico são previstas em lei. Está prevista lá no Código Civil, no artigo 1348, que é responsabilidade do síndico. Mas o que é que ocorre? Quando ele leva esse planejamento orçamentário para a Assembleia, nem sempre ele tem êxito no aumento. E aí eu conheço, por exemplo, condomínios que o síndico está há 2 anos sem aumento. Só que nesses últimos 2 anos nós tivemos os aumentos ordinários, como aumento de salários, encargos, etc. Mas também nós temos os sazonais. Por exemplo, estamos numa pandemia. De repente há necessidade de investimento em equipamentos contra de álcool e gel, né, dispensers, enfim. Então esse orçamento ele acaba ficando deficitário e não tem como o síndico trabalhar com isso. O condomínio, na verdade, ele está pensando no bolso dele. Só que à medida que ele não colabora com o aumento da taxa condominial, lá na frente o condomínio ele vai ter um grande problema, porque a despesa vai ser maior do que a receita. E aí vem aquela velha taxa extra, aquela nova assembleia para taxa extra, que é muito pior. Infelizmente, essa prática ainda existe. Condomínios de alto padrão que vivem nessa situação, e o síndico ele fica, às vezes, perdido. Para que ele não tenha indisposição com alguns moradores, ele acaba aqui não realizando o aumento. Só que isso traz aí um grande problema para a gestão dele.
Saulo, para a gente encerrar e também para trazer essa informação para o ouvinte que mora no condomínio, temos ouvintes que são síndicos também, eu moro em condomínio, Sueli também mora em um, como é que o síndico deve proceder para dar prioridade a alguns pontos nessa reunião que acontece? Quais são os pontos que o síndico deve analisar para não deixar, digamos assim, pontos fora da curva e depois o povo reclamar, faltou a gente comentar e debater esse assunto. Quais são os pontos prioritários que devem conter nessa peça orçamentária?
O primeiro ponto é o combate à inadimplência. Um condomínio com inadimplência alta, ele não tem uma gestão saudável. Então, sim, ele precisa punir dessa inadimplência, se possível, contratar advogados para que esses profissionais eles entrem com ação contra esses condôminos que não estão pagando, tá? Segundo ponto, dá atenção à manutenção. O condomínio é igual ao ser humano. Se na fase adulta ele não cuida da saúde, né? Quando ele chegar na velhice, ele vai ter sérios problemas. O condomínio é diferente. Então, se o condomínio ele não é tratado hoje, lá na frente ele vai ter problema estrutural. Você vê que um vazamento numa estação redutora de pressão, um vazamento numa torneirinha, numa mangueira de dentro de um apartamento pode acabar com elevadores, pode destruir apartamentos. Então, sim, ele precisa realmente levar a sério a manutenção do condomínio, precisa ter atenção com os encargos dos seus colaboradores e, diante dessa gravidade, diante dessa responsabilidade, nada melhor do que fazer um bom planejamento orçamentário, ouvir especialistas, conversar com o contador do condomínio, conversar com a administradora para que ele tenha esse suporte e o condomínio ele não tenha problemas futuros.
Pois bem, Saulo Félix, obrigado pela sua participação mais uma vez nessa quinta-feira aqui na Band News, trazendo também dúvidas sobre condomínios. Muitos ouvintes tem muitas dúvidas, sugerem muitos assuntos aqui pra gente, Saulo, mas é de suma importância a gente falar sobre isso, porque envolvem pessoas, envolvem gestões, envolvem qualidade de vida, enfim. Obrigado pela sua participação e até a próxima quinta-feira aqui na Band News.
Obrigado, Oscar. Até quinta-feira. Obrigado.
E a gente continua falando ainda sobre bolso, porque os estados voltam a congelar o ICMS sobre combustíveis pela segunda vez e cobram o governo federal medidas para reduzir o preço da gasolina. Leandro Oliveira conversou com o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano, que revelou a necessidade de uma mudança na política de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras. Vamos acompanhar essa entrevista.
Os governadores decidem congelar por mais 60 dias o ICMS sobre os combustíveis. Sobre isso eu converso agora com o secretário da Fazenda da Paraíba, o Marialvo Laureano. Bem, esse prazo estava para acabar em breve, agora no dia 31 de janeiro.
Mas após reunião ele foi prorrogado.
Então eu queria saber, secretário, qual foi o motivo para se estender esse prazo?
O primeiro prazo de 90 dias foi decidido em outubro do ano passado. Qual foi o objetivo fundamental disso? Foi esperar que nesses 90 dias o governo federal tomasse alguma atitude e alterasse a forma do reajuste dos combustíveis, a forma de calcular o reajuste dos combustíveis, como era antigamente que se usava o fundo equalizador dos combustíveis. Nesses 90 dias o governo federal continuou sentado e não tomou nenhuma atitude. É importante ressaltar que todos os estados, em especial a Paraíba, não altera a alíquota de combustíveis há mais de 6 anos. A responsabilidade total de reajuste de combustível é da política de preços da Petrobras. Entretanto, os governadores, em reunião ontem, vendo que o governo federal não tinha tomado nenhuma atitude, e para não prejudicar a sociedade, agora falando pelo nosso governador, governador João Azevedo, para não prejudicar a sociedade, os paraibanos, então ele decidiu prorrogar por mais 60 dias e esperar que nesses 60 dias o governo federal, junto com o Congresso Nacional, tomem alguma atitude, alguma medida, para que se altere essa questão da forma de calcular o reajuste dos combustíveis. Isso é mais uma renúncia. Veja bem, isso é importante ressaltar. É mais uma renúncia. São receitas que estão deixando de vir para os estados, falando aqui do nosso estado, para os estados e para os municípios. Receita essa que era para ser aplicada em investimento estruturante, saúde, educação, segurança, etc. E que está indo exatamente para os acionistas, porque o governo federal não fez nada. A Petrobras hoje, antigamente a gente dizia Petrobras, o petróleo é do povo, Petrobras é do brasileiro, e hoje não existe mais isso. A Petrobras é dos acionistas. O que a Petrobras está avisando é só lucro. É, para você ter ideia, até setembro, 50% das refinarias da Petrobras estavam ociosas, porque é mais lucrativo para a Petrobras exportar o petróleo e importar a gasolina, gerando assim emprego em outros países, né? Mas está avisando apenas o lucro. E vejam que era um lucro estratosférico, né? Até o terceiro trimestre, se eu não me engano, foi quase 60 bilhões. Isso a custa de quê? A custa é exatamente do esforço da população que está sufocada e aguentando todos esses reajustes. Então, são mais 60 dias para ver se toma alguma atitude, para ver se muda essa política de reajuste de preço. E realmente, digamos assim, os governadores é que estão perdendo com essa renúncia, os governadores e os prefeitos. É bom ressaltar também que 25% do ICMS eles vão para as prefeituras, para os municípios. Você pega, por exemplo, o município de João Pessoa, 33% de toda a receita do município de João Pessoa é de ICMS. Pega o município de Campina Grande, 50% da receita de Campina Grande é de ICMS. Você junta lá FPM com a receita própria para chegar próximo ao ICMS. Então, são medidas que o governo federal e sua equipe econômica, já que o governo federal é o maior acionista da Petrobras, já que deveria ter tomado.
Secretário, somando então a esses dados que o senhor trouxe, a gasolina ela aumentou no último dia 12 deste mês quase 5%, para R$ 3,24 a variação nas bombas, né? Que deve ser aí de pelo menos 11 centavos. Então, secretário, na sua opinião, isso demonstra que os estados eles não eram os culpados pelos recorrentes reajustes no preço da gasolina?
É claro e lógico isso. Para você ter ideia, ele mandou um projeto agora para o Congresso que parece que é para reduzir os combustíveis, o preço a alíquota federal, dos impostos federais. Isso não vai adiantar de nada. Eles reduzem naquele momento pontual, acabou. Os reajustes vão continuar acontecendo, mas isso é lógico isso. Isso é lógico. Então, são medidas assim, paliativas, eleitoreiras e demagógicas. Precisamos agir tecnicamente. Precisamos agir tecnicamente, porque a sociedade brasileira já foi prejudicada em muito.
Há algo mais, secretário, que o senhor queira acrescentar?
Vamos aguardar se nesses 60 dias se resolve essa situação, porque isso realmente, esse congelamento é uma anomalia tributária, é uma renúncia de receita. Você veja que a Petrobras continua aumentando e os estados vão cobrar, o imposto que vai ser cobrado vai ser no valor do combustível de outubro. Né? Então, Qual é a base de cálculo do ICMS? A base de cálculo do ICMS é o valor que é vendido. É o valor no fato gerador. O fato gerador aconteceu agora com a venda do produto ou do combustível. Então, o produto está sendo vendido, hipoteticamente, por R$ 7,00 e nós estamos cobrando em cima de R$ 6,00. Isso não existe. E para onde está indo essa diferença aqui? Essa diferença está indo exatamente para a Petrobras e para os seus acionistas, em detrimento do povo paraibano.
É complicado. Pois bem, eu conversei com o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, sobre o congelamento, um novo congelamento aí do ICMS cobrado sobre os combustíveis, agora por mais 60 dias. Secretário, muito obrigado por sua participação aqui na Band News FM. Um forte abraço, até a próxima.
Nós que agradecemos.
5h42, intervalo, segundo bloco. Terceiro bloco já chega em 30 segundinhos por aqui.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
Agora 5h40, voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. O Hospital Municipal Pronto Vida reativa 7 leitos para tratamento de pacientes com a Covid-19. De acordo com o secretário executivo de saúde da capital, Luiz Ferreira, a reativação dos leitos se dá pelo aumento no número de casos da doença. Atualmente, ainda conforme Luiz, a taxa de transmissibilidade do coronavírus na capital está aproximadamente em 4,4. Isso significa que uma pessoa contamina e transmite o vírus para outras 4 pessoas. O secretário lembra ainda que para ser atendido no hospital tem que ter um encaminhamento das UPAs e não das unidades básicas de saúde.
Bem, a Defesa Civil diz que o volume de chuvas em João Pessoa está dentro do previsto. Choveu quase 29 milímetros nas últimas 24 horas. Apesar da intensidade da precipitação, o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, explica que o volume está dentro do esperado. Mesmo assim, a repartição atendeu uma ocorrência de um telhado de uma casa que cedeu. Ainda houve a queda de 2 árvores e uma ocorrência de queda de galho de árvore em Baie, mas sem danos pessoais ou materiais.
Ainda sobre as chuvas, o litoral paraibano registra muitos relâmpagos desde a noite de ontem. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, das 0 horas até as 6 da manhã foram registrados 2.664 raios. O efeito luminoso no céu tem chamado a atenção de internautas que compartilharam imagens nas redes sociais. De acordo com o site Climatempo, há condições ainda para pancadas de chuva com raios em todos os estados brasileiros ainda nesta quinta-feira.
O calendário de vistoria dos transportes escolares em João Pessoa termina amanhã. Segundo a CEMOB, até o momento, 37% dos veículos inspecionados foram reprovados. Ao todo, 179 automóveis já passaram pela avaliação da capital, aqui na capital, né? O objetivo da vistoria é garantir que os transportes escolares estarão levando os estudantes com segurança. Os veículos que foram aprovados pela vistoria receberam um selo cinza indicando a aprovação, que tem com validade até o período de 2022.1.
E o Campinense confirma a contratação do atacante Iago Silva. O jogador tem 25 anos e estava vestindo a camisa da Ponte Preta. Nascido em Aracaju, novo reforço rubro-negro surgiu como grande destaque na base do Confiança de Sergipe, onde se profissionalizou bastante jovem. Antes disso, também teve uma passagem pelo Atlético Paranaense. Pela Macaca, em 2021, ele disputou 19 partidas na Série B do Brasileirão. Iago tem chegada prevista em Campina Grande na noite desta quinta-feira. Agora 5h45.
Agora 5 horas 45 minutos e a gente vem falar agora com relação ao agendamento dos testes da Covid aqui em João Pessoa, que agora deve ser feito através de site ou aplicativo. O repórter da TV Band Manaíra, Betinho Nascimento, conversou com a diretora de Vigilância da Prefeitura da Capital, Aline Grise, no caso, Vigilância Sanitária, né? E explica pra gente como está funcionando esse serviço a partir de agora.
A testagem para a Covid-19 continua aqui em João Pessoa. No início, era todo mundo indo para os locais de testagens. E aí a prefeitura viu que estava muita gente procurando fazer o teste de Covid-19 e decidiram iniciar um agendamento. Nesse agendamento, estava sendo realizado por dois números de telefone. Só que aí, tanta gente procurando o serviço que acabava sempre dando ocupado e as pessoas se dirigiam para os locais de testagens. Foi aí que a prefeitura pensou mais uma vez rapidamente e atualizou o site Vacina João Pessoa e também o aplicativo, que agora, além de agendar a vacinação, também pode ser agendado aí os testes de Covid-19 aqui em João Pessoa, lembrando que não é para todo mundo, é só para aquelas pessoas que estão realizando, na verdade, sentindo alguns sintomas aí referente à Covid-19 e alguma síndrome gripal.
Começamos ontem às 19 horas com o aplicativo, né? Esse é um projeto novo de testagem. Começamos com o telefone, né? A gente sabia que a demanda ia ser grande, né? Pelas reclamações, porque não tem como estar atendendo aí uma população como João Pessoa. Então o aplicativo, graças a Deus, saiu ontem, deu muito certo. Agendamos 1.250 pessoas, tá? No aplicativo. Então a partir de hoje só vai poder fazer o teste quem agendou. Não adianta procurar os pontos se não tiverem agendados. A gente está no centro de vivência na UFPB de 8 a meio-dia e no IESP a gente está de 5 da tarde às 22 horas.
O IESP que fica na BR-230, voltando para quem vem de Cabedelo, bem próximo ali ao Forró. No caso, diretora, em relação às pessoas que podem realizar esse teste, não é todo mundo que vai lá agendar para fazer o teste, para saber se está sem sintomas, não é isso?
Isso, exatamente. A gente precisa fazer o teste nas pessoas sintomáticas e que principalmente estão no terceiro dia. Muitas pessoas estão indo procurar o centro de testagem no segundo ou no primeiro dia e aí dá negativo. Quando é no terceiro, a gente orienta que volte e dá positivo. Então vamos esperar, né, para a gente poder estar fazendo aí todos os protocolos corretos.
Nesse caso, eu tive em um ponto de testagem essa semana que as pessoas estavam chegando lá, como estava acontecendo aquele problema da ligação, aí as pessoas preenchiam o formulário e conseguiam agendar, né, para outro momento, ou durante a noite ou no outro dia. Essa forma de agendamento com o site e aplicativo agora, ela vai continuar ou não? As pessoas não podem se dirigir aos pontos para agendar?
Não vai continuar, a gente vai deixar um pessoal na porta, a gente pede a conscientização das pessoas. A nossa equipe não aguenta. São 1.250 testes que vão ser feitos, que foram agendados. Então, infelizmente, a gente não vai poder fazer. Os portões vão ser fechados para as pessoas que não conseguiram agendar, porque a nossa equipe precisa ter hora para começar e hora para finalizar.
Inclusive, a equipe que muita gente também contrai Covid-19 durante o trabalho, não é isso?
Isso, a gente está aí com vários profissionais de atestado, vários positivos, então a gente está com uma equipe aí que não pode se sobrecarregar, né? A gente sabe que a população quer, mas a população também tem que pensar agora na vida e na saúde dos profissionais de saúde.
Agora há pouco eu atualizei o aplicativo, entrei lá na opção, não está disponível ainda. Começa hoje, a partir das 7 horas, é isso?
Isso, exatamente. Vamos abrir igual a vacina. 19 horas abre. Não vai ter problema, eu não consegui agendar. Se realmente não conseguir agendar exclusivamente, é porque acabou. Ontem, em 3 minutos, encerramos todas as vagas.
Olha, então é importante que você de casa pegue agora o seu aparelho telefônico, pegue o celular, o smartphone, vai lá na lojinha dos aplicativos e atualiza o Vacina João Pessoa. Depois que atualizar, você vai abrir o aplicativo e vai surgir mais uma aba. É a aba de agendamento de testes de Covid-19 aqui em João Pessoa. Esse agendamento será liberado a partir das 7 horas da noite desta quinta-feira. Isso vai funcionar todos os dias neste mesmo horário.
Bem, tá aí, a gente ouviu agora, né, a entrevista que Betinho Nascimento, né, que é repórter da TV Band Manaíra, fez com a diretora de Vigilância em Saúde aqui da Prefeitura, Aline Grise, e é só uma correção, a partir das 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, daqui a pouquinho, que vai estar disponível para que quem necessite, quem precise fazer o agendamento, possa realizar.
Fala de esportes agora, porque o zagueiro Vinícius Santana foi uma das caras novas do Campinense na partida de estreia na Copa do Nordeste diante do Náutico. A Raposa não conseguiu vencer, mas também não perdeu. E melhor, não sofreu gols. O rendimento coletivo foi bem avaliado pelo zagueiro, que chegou ao clube no último dia 21 e que já despontou na temporada como titular.
Sofremos um pouco no início, mas conseguimos encaixar nosso time ali, conseguimos colocar um pouco do nosso ritmo, um pouco da nossa identidade, conseguimos chegar, mas voltamos não satisfeitos, mas sabemos que o empate também não foi um mau resultado, sabemos também que poderíamos ter ganho o jogo, inclusive eu tive uma chance ali, acredito que eu poderia ter aproveitado melhor.
E mesmo há pouco tempo no clube, Vinícius já tem se sentido em casa, muito disso por conta do acolhimento que teve dos atletas que já estavam desde dezembro nas atividades de pré-temporada. O zagueiro elogiou o elenco e agradeceu o técnico Raniel Ribeiro por, de cara, já ter confiado no trabalho que ele poderia desempenhar.
Tem um grupo fechado, tem um grupo forte, todo mundo me fez me sentir muito bem e isso ajudou também ali dentro da partida. Feliz pela oportunidade, pelo Raniel ter me dado essa confiança, ter me dado essa oportunidade, né? Agora é trabalhar aí e seguimos para os próximos jogos.
O Campinense volta a campo no próximo domingo contra o Bahia. A partida, válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, está marcada para as 4 horas no estádio Amigão, em Campina Grande. Já temos coluna de Elson Silva sobre esportes, mas agora recebendo aqui em estúdio Vitor Oliveira, que vai trazer uma bomba agora do Campeonato Paraibano. Vitor, boa noite ou tarde para você.
Boa tarde
para você.
Vitor,
é verdade que a comissão técnica do Nacional de Patos pegou o beco?
Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Sueli. Boa tarde aos amigos ouvintes da Band News FM Manaíra. Chegou essa informação agora do Sertão. Algumas fontes muito confiáveis minhas, né, chegaram com essa informação de que a comissão técnica do Nacional de Patos, de fato, está arrumando suas malas e não vai seguir na equipe, né, para que esse projeto inicial do Campeonato Paraibano, que está às suas vésperas, né, seja iniciado de fato dentro de campo, na prática, com a bola rolando.
Até porque sem a comissão fica até impraticável que um time entre em campo, né?
Exatamente. E olha só, Reinaldo, que era o então treinador do Nacional de Patos, essa informação ainda vai ser oficializada, mas
você,
eu tô trazendo em primeira mão de
Sueli. Reinaldo é aquele que estava na Perilima com um contrato já fechado com o Nacional, aquele cara que estava treinando duas equipes ao mesmo tempo. E agora?
Isso.
Não tá mais no Nacional também, foi-se embora também.
Na verdade, ele tinha um contrato vigente com a Perilima, fez um acordo verbal com o Nacional de Patos, foi treinar a Perilima na Copa São Paulo, voltou, assinou o contrato com o Nacional de Patos e iniciou
tudo
o trabalho.
Tudo dentro da legalidade, tá?
Exatamente. E aí, agora, de fato, essa informação chegou. Amanhã trarei mais detalhes sobre isso, certamente. Mas o que, não só o que tudo indica, já é certa essa informação de que a comissão técnica não vai continuar no clube. E aí, como eu já bem disse aqui agora, amanhã a gente traz todos esses detalhes aí para o ouvinte, amigo.
Pois é, Vitor. E correr contra o tempo, porque o Nacional vai estrear na próxima quinta-feira contra o Campinense às 7 da noite. Então tem uma semana aí para...
Somente contra o atual campeão, né?
Exatamente. Tem uma semana para se organizar e vamos ver como é que vai ser o desdobramento disso. Vitor, obrigado pela sua participação.
Valeu, Oscar.
Aqui na Band News. E a gente já segue, continua ainda falando sobre futebol, porque tem gente nova chegando nos clubes paraibanos. Tem gente saindo, né? A comissão aí vazando no Nacional.
Como a gente acabou de ouvir, né?
Mas tem gente chegando. Tá igual aquela música daquela novela...
Tem gente que chega pra ficar,
exatamente,
tem gente que vai pra nunca mais.
Exatamente. Aquela novela Senhora do Destino, com aquele, aquela abertura...
Maria Rita.
Maria Rita, exatamente. Gente nova chegando nos clubes e a obrigatoriedade dos jogadores estarem vacinados para atuar em torneios tem dado dor de cabeça. E não é sintoma da Covid-19, é o assunto de hoje da coluna de Elison Silva.
O mercado do futebol paraibano se movimenta...
Com vinheta, claro...
Esportes, com Elison Silva.
O ano se movimentou nas últimas horas com as contratações do volante Renato Conceição, de 26 anos, vindo do futebol da Albânia, e do atacante Jefinho, de 25 anos, ambos chegaram no 13. Detalhe dessa segunda contratação é que, pelo Potiguar de Mossoró, ele foi expulso em um amistoso contra o ABC com menos de 3 minutos em campo. Na saída, ainda brigou com um companheiro de equipe e foi, digamos, convidado a se retirar da equipe potiguar, o que acabou facilitando o acerto dele com o Galo da Borborema. Já o Belo, o Botafogo, contratou o zagueiro Leandro Camilo, de 35 anos, que esteve nas últimas 6 temporadas no Brasil de Pelotas. Ele vem para trazer experiência a um setor que conta com Gabriel Iano, de 22 anos, e Paulo Vitor, de 21 anos, para tentar dar um pouco mais de opções ao treinador Gerson Guzmão. O Botafogo também corre contra o tempo para liberar dois jogadores para jogar contra o CSA no próximo fim de semana. Isso porque a CBF exige, para que os atletas que disputem suas competições, que eles tenham tomado as duas doses da vacina ou dose única e tenham cumprido uma janela de 14 dias para que o efeito do imunizante seja total. E acontece que dois atletas do Belo, que não tiveram nomes citados, não cumprem esses requisitos e o Botafogo vai na justiça para tentar um liminar para que esses jogadores entrem em campo. Algo semelhante aconteceu com o CSA no último fim de semana. A equipe alagoana, para jogar contra o Souza, teve que liberar cinco jogadores que tinham tomado a segunda dose, mas não cumpriram os 14 dias. Acabaram sendo liberados apresentando um teste negativo para a Covid-19. Quem perdeu atletas por essa mesma questão foi o Náutico, que empatou por 0-0 com o Campinense na última terça-feira. E o treinador Hélio dos Anjos falou o seguinte a respeito, abre aspas, "Perdemos jogadores por questões que fogem ao nosso controle. Não posso entender como João Paulo e Júlio não tomaram vacina. Eu tomei minhas vacinas, todo mundo precisa. Só os idiotas não tomam. Não estou falando que meus jogadores são idiotas, mas isso é uma irresponsabilidade grande. Isso foge até do controle do clube, embora eu acho que poderíamos ter uma atenção maior. É uma questão de saúde, tem que ser orientado não somente pelo clube, mas sim pela vida." Fecha aspas, o experiente treinador do Timbu, que mandou uma bola muito dentro. Quem quer a liberdade de não se vacinar tem que respeitar a liberdade do organizador da competição de não querer contar com sua presença temerária nos seus torneios, correndo o risco de infectar muita gente, criar novas variantes e fazer com que o vírus vá sofrendo mutações e vá ficando mais forte. Então, bola dentro também da CBF sobre essa cobrança do cartão do esquema vacinal completo para quem for jogar os seus torneios.
Agora 5h58, só dá tempo de trazer informação do trânsito.
Seu caminho.
Agora 5h59, último minuto para trazer informação. Temos fluidez constante na Josefa Taveira com a Maria José Catequista, nos dois sentidos lá em Mangabeira. Trânsito fluindo constante no Viaduto do Cristo, nos dois sentidos. Maior fluxo nas alças de acesso aos bairros. Tem também um fluxo intenso, porém constante, no Viaduto do Geisel, nos dois sentidos também. Tem fluidez constante na principal dos bancários, a partir da Praça da Paz, nos dois sentidos. Trânsito fluindo bem na Vice-Pressa Padre Zé. Maior fluxo no sentido bancários, próximo à rotatória do CT. Bom fluxo na Via Expressa Padre Zé, desta vez ali próximo àquela rotatória do Castelo Branco. Tem também um bom fluxo intenso, porém constante, na Pedro II, próximo ao Ibama. Também trânsito intenso, porém sem retenções, no retão de Manaíra. Maior fluxo no sentido praias. Daqui a pouco eu trago mais informações aqui do trânsito em João Pessoa, porque encerramos hoje o Band News Manaíra, segunda edição desta quinta-feira, 27 de janeiro. Sueli Gonçalves, bom descanso para você, até amanhã.
Até amanhã, Oscar, até amanhã a todos os ouvintes e bom trabalho para você.
Obrigado. Eu continuo com os ouvintes aqui dentro do É da Coisa e também na programação nacional aqui da Band News. 6 em ponto em João Pessoa, continuem sintonizados conosco.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.